Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o espaço avançado de atendimento à pessoa idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF, e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Junielle Rabelo de Almeida. A história de vida que vamos hoje conhecer é de Ian Monteiro de Melo, 24 anos, nascido em 1º de 12 de 1999.
Bem, eu me chamo Ian Monteiro de Melo, tenho 24 anos de idade, sou estudante de licenciatura em História na Universidade Federal Fluminense, sediada na região metropolitana de Niterói. Sou uma pessoa com deficiência visual. Nasci no dia 1º de 12 de 1999. Sou filho de Betis Carvalho Monteiro, enquadrada como servidora pública municipal, auxiliar de radiologia e também deficiente visual, e Fernando de Melo Laureano, que é servidor social concursado também pela prefeitura não, perdão, pelo estado do Rio de Janeiro. Enfim, falar um pouco da trajetória é, ao mesmo tempo, uma tarefa libertadora e, ao mesmo tempo, muito profunda, porque envolvem, né, questões, dilemas que constituem-se na formação do nosso caráter. Relativamente, eu tive uma infância boa. Eu, aparentemente, tive contato com as mais diferentes formas de entender a diversidade em toda a sua extensão, toda a sua complexibilidade, uma vez que eu sempre aprendi a conviver com a deficiência desde cedo, porque tanto meu pai e minha mãe são deficientes visuais e minhas três tias também, né, por parte de pai, são deficientes visuais e estudaram no Instituto Benjamin Constant, assim como eu. Então, numa época em que você tinha um acesso da informação extremamente limitado, tendo em vista a questão patriarcal, tendo em vista a questão da igualdade de oportunidades, em detrimento do acesso dessas pessoas à informação, seria praticamente quase impossível uma senhora, né, no caso, minha avó já falecida, no qual eu tenho um grande orgulho em dizer, de ter uma brilhante ideia de, por meio de uma colega que trabalhava com ela com faxina, né? E no Leblon, de falar acerca do Instituto Benjamin Constant, que é uma instituição especializada no ensino de pessoas com deficiência visual. E lá no Benjamin Constant, você tem internato, você tem externato, você tem atividade da vida diária, você tem o maior centro de referência de material Braille da América Latina, você tem muitos cursos voltados ao aperfeiçoamento, à profissionalização da pessoa com deficiência, sobretudo no que tange à formação da cidadania da pessoa com deficiência. Não tão pura e simplesmente questões de lei, mas sim questões de ordem prática. E a que momento essas ordens práticas elas têm valor? Desde o momento que elas têm significância material na vida do indivíduo. Então, portanto, a minha avó matriculou no internato meu pai, bem como minhas três tias, e minha mãe também. Ela veio também de uma família onde ela teve uma dificuldade muito grande, porque, enfim, eram famílias muito grandes. Minha mãe era oriunda da região Jacarepaguá, no oeste da cidade do Rio de Janeiro. E a minha mãe, ela perdeu a visão aos 19 anos. Então, para ela foi um processo de adaptação muito maior do que meu pai, que já nasceu com esse problema, e das minhas tias também, que já nasceram com esse problema. Então, a minha mãe, ela foi matriculada também numa instituição de ensino especializado, o Soldalice, que fica situado ali na região de São Francisco Xavier. Então, basicamente, o desenvolvimento de ambos, né, foram assim marcados por questões das mais adversas. O meu pai já teve um contato na alfabetização Braille desde criança, foi para-atleta, né, compôs a primeira delegação paralímpica que disputou os Jogos de 1984 em Los Angeles. E posteriormente a isso ele fez o seu ensino médio no Júlia Kubitschek e consequentemente ingressou no serviço público, trabalhando no Detran, na Secretaria de Justiça, no Padre Severino, que é uma instituição que trabalha com menores infratores, e posteriormente a isso na Ouvidoria de Assistência Social dos Direitos Humanos. E a minha mãe, ela depois que concluiu, ela fez um supletivo e ela conseguiu, né, por meio também, via concurso público, se afirmar, né, na sua questão profissional. Só que ela fez um curso de especialização à câmera escura, onde as pessoas que, enfim, revelam, né, os filmes, no setor de radiologia. Então, a minha mãe, a ocupação profissional dela é essa. E hoje em dia, né, com o detrimento da tecnologia, essa função ela tem desaparecido. Justamente devido às novas tendências tecnológicas, como a radiografia computadorizada, os exames em alta resolução, diagnóstico e imagem, é mais uma prova de como que o trabalho manual é substituído pelo trabalho técnico, entendeu? Pelo trabalho técnico informacional, né? Inclusive, que é um conceito utilizado até pelo Milton Santos nesse meio informacional, espacial, que compõe a nossa sociedade. Então, eu posso trazer inúmeros pontos reflexivos. O primeiro deles é que eu tive uma base muito grande para me compreender enquanto pessoa com deficiência, porque eu tive essa vivência com pessoas que de fato se propuseram a me ensinar desde o berço. Os valores, os embates de idas e vindas, os dilemas, as conquistas, os retrocessos, são processos que se dão de maneira gradual. E por conseguinte, aprender a conviver com o diferencial é o que de fato nos denota. As nossas escolhas fazem de nós o que pretendemos ser. Então, se eu escolhi ser aquilo que eu acho que não é o espelho de mim, mas eu, na minha plena conjectura, na minha plena coordenação de ideias, eu sou, eu não existo. Simplesmente, se eu existisse, eu seria meramente um objeto inanimado. Enfim, claramente eu tenho uma propensão, eu tenho inclinações, amores, enfim, como qualquer outro ser humano. Então, aprender a lidar com essa complexibilidade faz de nós pessoas que de fato compõem um grupo social. Claro que, devido a grandes ressalvas, nós sabemos que a nossa liberdade individual ela é cerceada em detrimento de uma sociedade que se alimenta das desigualdades sociais e que não celebra a diversidade em toda a sua extensão. Então, eu passei pela minha trajetória escolar em um colégio regular. Um colégio regular este, que eu, antes de perder a visão, eu sofri um acidente, acarretei um descolamento de retina. Eu fiz inúmeras intervenções cirúrgicas nas quais eu consegui melhorar significativamente, mas como o descolamento de retina é uma retinopatia muito grave, ele vai debilitando aos poucos, né? Eu botei óleo de silicone, eu fiz 8 cirurgias no olho direito e no esquerdo eu perdi assim de maneira total, não tenho nenhum percentual de visão. Então foi um baque muito grande, muito embora eu já tinha essa base familiar de fato para me apoiar. Então, psicologicamente falando, foi o que de fato me sustentou. Saber que de fato eu convivi muito cedo com essa realidade e porventura essa realidade poderia me dar mais ânimo a fim de dar continuidade ao meu caminho, à minha vida. Então eu sabia que eu poderia lidar com isso. Quando eu ingressei no Instituto Benjamin Constant, já no ano de 2010 até 2015, eu aprendi a ter uma convivência muito ampla na dimensão social de como é entender o quesito deficiência. Então, a esse colégio, a essa instituição, eu agradeço muito do que eu sou. E posteriormente a isso, eu estudei no Colégio Pedro II, um colégio de grande referência, uma autarquia federal, e prestei o Enem, né, para a história, que sempre foi a minha grande paixão, né? Enfim, curiosamente, a gente sempre tem aquilo de perguntar, né? Quem somos? de onde viemos, para onde vamos, o que é histórico, somos sujeitos históricos, agentes históricos, quais são os elementos de transformação social que perpassam séculos, fulano gosta de estudar isso, porque isso aconteceu e tal, para pão duro. Então essa curiosidade que emana, do próprio ser humano, eu acho que é o que nos motiva de fato a voar e ser livre, porque o sonho de voar e ser livre, ele é muito grande para você resistir. Até um pássaro engaiolado, ele descobre o segredo de abrir a gaiola com o bico e voar. Então, eu acredito piamente nisso. E essas experiências moldaram muito do meu caráter, porque eu estou firmemente convencido de que se nós atingirmos o patamar de evolução enquanto pessoas de fato civilizadas, porque nós ainda não atingimos, nós ainda estamos numa evolução muito diminuta, porque não aprendemos a extensão de como problematizar essas questões e determinar o curso mais sábio para ação, é basicamente isso. Existe uma frase muito associada aos anarquistas do século XIX, início do século XX, que a transformação individual gera revolução coletiva. É basicamente isso. Conscientizar acerca de algo, de algum determinado aspecto propriamente dito, exige uma hipótese de trabalho. Fundamentalmente, essa hipótese de trabalho é baseada em registros, em fatos. Historicamente falando. Então, historicamente falando, nós sabemos que nós temos um grande levantamento que nos aponta, né, como pessoas que de fato fomos cerceados ao longo do tempo, fomos marginalizados, não tínhamos acesso à educação. Hoje temos a tecnologia, a política assistiva, nós temos um trabalho feito de maneira construtiva, nós temos uma educação libertária e construtivista que de fato assegura o nosso lugar na sociedade, mas isso não tão suficientemente é responsável por, de fato, dizer quem nós somos. As únicas formas possíveis de reivindicarmos a legitimidade do nosso caráter pessoal é por meio das nossas ações, é por meio das nossas atitudes. E por elas, você pode explicitar muito do que você é. Se eu escolhi progressivamente lutar pela liberdade individual, lutar pelo acesso à informação, pelos meus colegas que vieram antes de mim, pelos que virão depois, pelas parcerias, pelos projetos, por todas aquelas questões que evidentemente fazem de fato a nós exortarmos o sentido da acessibilidade, é que realmente eu vou entender, olha, para esse Ian Monteiro, isso realmente tem um valor muito significativo. Agora, simplesmente eu negligenciar essa questão e fazer daquilo simplesmente um assunto que pode ser meramente discutido em questões triviais, eu não estarei só anulando a minha subjetividade enquanto indivíduo, bem como cerceando a minha própria maneira de ver o mundo. E ver não no sentido literal, até mesmo porque trata-se de uma questão de limitação física, mas o mundo é palpável. O mundo que nos cerca é palpável. Agora, quando nós de fato temos a possibilidade de entender isso, é quando nós de fato podemos entender como que esse mundo está para nós e como nós estamos para esse mundo. Fazer uma proporção. Aí você verifica, você faz um balanceamento. Olha, esse sou eu no mundo. E esse sou eu no futuro. O que eu devo abstrair de positivo nisso? A que sentido a inclusão das pessoas com deficiência e como os demais grupos minoritários da sociedade têm a sua demanda atendida. Respectivamente falando, se eu tratar pura e simplesmente como um caso isolado, não uma exceção, mas tão somente tratar como uma questão de ordem prática, de ordem pragmática, de uma questão de ordem de viabilizar aquilo por meio de mecanismos de autonomia a fim de que esse indivíduo possa exercer de maneira plena e consciente todas as suas ações, de fato eles moldam aquilo que pretendemos ser. Então, as políticas assistencialistas existem com esse propósito. A família também tem um contorno muito importante, porque eu, por exemplo, abstraí muito de algo de positivo de uma mulher que não tinha um grau de escolarização no sentido de ter um diploma de nível superior, mas é formada na escola da vida, tem uma propensão enorme, é uma pessoa na qual eu me espelho muito e reverencio enquanto pessoa. E trabalhar todos esses aspectos minuciosos, saber o quanto que ela de fato me acolhe, sensivelmente falando, como que ela é minha rede de apoio, e tudo que ela me ensina, não só nas questões de viver, aprender a conviver, aprender a lidar com a diferença, é o que de fato me motiva a ficar seguindo em frente, porque até mesmo diante das nossas frustrações, nós, pessoas com deficiência, nos deparamos com questões das mais adversas. Não, ainda mais para nós, né, que temos a igualdade de oportunidades, muito prejudicada pela questão do deslocamento, da limitação física, do acesso à informação, do acesso à cultura. E a tecnologia não é redentora da humanidade. O que a determina é seu uso político. Por mais que nós tenhamos uma tecnologia muito mais abrangente, existem milhões de pessoas com deficiência que sequer sabem que existe um smartphone adaptado. Então, basicamente é isso. Eu acredito piamente que as experiências nos moldam. Enfim, eu faço alusão ao Marx, ao filósofo social Karl Marx, no qual ele diz, na frase na qual ele afirma, que durante o processo de construção histórica, nunca houve uma civilização que não recorresse ao meio da exploração do homem pelo próprio homem. Então, a exploração do homem pelo próprio homem, a que isso se deve? Justamente a inúmeras coisas, ao ganho lucrativo, a questão do enriquecimento pessoal. E certamente, quem de fato já estava marginalizado, ou quem de fato não poderia agregar sentido a esse propósito, ficava à margem da sociedade. A título de curiosidade, temos os indígenas, os negros escravizados, oriundos da África, as pessoas com deficiência. Então, hoje em dia, esse discurso ainda é retroalimentado, e é contra esse discurso que nós devemos mobilizar questões socialmente vivas e determinar o curso mais sábio a fim de agir epistemologicamente, academicamente falando, e principalmente para além da questão do entendimento acadêmico, para nós trazermos a vivência. O que é vivência? É quando eu aprendo de fato com o outro. O que uma pessoa trans pode me ensinar, o que uma pessoa LGBTQIA+ pode me ensinar, o que um homossexual pode me ensinar. E o que de fato vai dizer sobre ele não é o que ele, a escolha dele, e sim é o que ele quer explicitar de melhor sobre si. Eu particularmente não deveria fazer acepção de ninguém, e não o faço. As pessoas o fazem porque não entendem a diferença como ela deve ser entendida. A diferença, ela não é algo ruim. Ela é apenas um objeto em que o observado e o observador certamente posicionam-se em pontos diametralmente opostos. Mas quando as pessoas dizem, discutir não leva a nada. Sim, discutir leva-se a muita coisa. Mas é uma discussão, um debate saudável, salutar, que de fato envolvam questões pertinentes. Então, a minha entrada na universidade no ano de 2019, um pouco antes do momento que antecedeu a pandemia, me deu esse panorama de conviver com outras pessoas que não estivessem pura e simplesmente ligadas ao meu nicho social, como eu também já havia vivido no Pedro II, embora tive embates, idas e vindas, certos dilemas. Não construí uma rede de apoio tão boa assim como eu esperei construir, muito embora quase todas as minhas amizades são oriundas do Instituto Benjamin Constant. E quando eu entrei na universidade, eu conheci uma pessoa que de fato me mostrou uma perspectiva muito grande, aliás duas. Uma é o Diego, que não está mais na universidade, que hoje ele está voltado aos seus trabalhos de desenvolvimento de sistema, análise de conteúdo, mas chegou a fazer alguns períodos de história comigo. E a outra pessoa foi a Ira Maia. Ambas as pessoas que me ensinaram um conceito de humanidade, que me acolheram do jeito que eu era e principalmente me mostraram que o convívio em sociedade, ele pode ser algo amigável, porque quando você não se sente acolhido, quando você não tem uma rede de apoio, quando você de fato não promove uma comunidade inclusiva, você pode chegar até as últimas consequências, até mesmo tirando a própria vida, por uma depressão, por uma não aceitação, porque você se indaga: quem sou eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que de fato as pessoas se afastam de mim? Por quê? Então esse porquê, ele passa a não ter mais sentido quando você recebe em compensação elogios como: amigo, tudo bem? Como é que está sendo o seu dia? Amigo, estou aqui para o que der e vier. Então essas pessoas me ensinaram esse sentido. E ter participado da biodança me trouxe também a testemunha de celebrar a diversidade, tanto por meio da professora, tanto por meio das inúmeras histórias, vivências que ali pude presenciar. São pessoas que de fato mostram e lembram muito o que de fato a minha família quis explicar para mim, que se eu seguisse pelo caminho que resplandecesse a diversidade e que eu de fato celebrasse essa diversidade, eu passaria, porque cada vivência é pessoal, mas você pode abstrair pelo menos um pouco ou se sentir ligado em pontos que se assemelham nas questões de que, olha, eu me assemelho a tal pessoa porque eu ouvi aquele relato, fiquei impactado com aquela história, porque em algum momento eu me vi naquela história. Então a biodança, ela trouxe, além de ser um espaço de interação social enorme, é um espaço de troca de experiências, de troca de saberes, de troca de cortesias, de cumprimentos, de abraços. É um ambiente no qual você sai dali purificado, você sai dali bem. Por motivos dos mais adversos, dentre os quais, principalmente, eu não pude continuar justamente pelo acúmulo de matérias, por estar agora na fase de elaboração do meu TCC, e pela Maia também ter feito um convite assim maravilhoso, eu ter comparecido em algumas vezes. Foi um ambiente que eu me senti acolhido, abraçado, amado, e por que não repercutir isso de maneira positiva? Por que não bater na tecla da inclusão nesse pé de igualdade? Você não quer ser depreciado e muito menos superestimado, e sim tratado como você é. Eu acho que esse é o sentido da inclusão. A inclusão é o ponto de partida a fim de nós chegarmos ao conceito de integração social. Aí, de fato, nós vamos ter atingido o patamar que eu mencionei anteriormente no início do discurso. Enfim, gostaria de terminar minha fala fazendo alusão ao renomado filósofo da Idade Média, enfim, São Tomás de Aquino, que ele dizia que a justiça é a mãe de todas as virtudes. Pois bem, uma vez que a justiça é a mãe de todas as virtudes, por que em cada um de nós o sentimento de buscar a justiça social não deveria ser um princípio inegociável, um fato impreterivelmente inexorável, uma coisa que de fato nós conseguíssemos alcançar, não por meio de brigas, não por meio de debates ou por disputa de egos ou narcisismo, mas sim porque de fato nós alcançaríamos a tão almejada sociedade construtivista que muitos lutaram, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, Buda, São Tomás de Aquino, Agostinho, Maomé, Moisés, Marx, enfim, estou fazendo aqui uma seara, né? Enfim, que lutaram, né? Lincoln, Lafayette, muitos, Bakunin. Então, eu acredito piamente nisso. Acredito piamente naqueles que sempre buscam empregar o máximo seu esforço intelectual, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Paulo Freire, aqueles que de fato não queriam que o seu trabalho fosse pura e simplesmente algo que se engavetasse. Então, isso resume um pouco da minha personalidade e do meu projeto de sociedade que eu tenho em mente, de fazer com que esse mundo seja um mundo em tese menos desigual, que gradativamente nós possamos dar vazão ao que entendemos enquanto convívio, enquanto experiência, que possamos replicar mais do amor e menos da guerra, que possamos visibilizar e não invisibilizar, que possamos entender a realidade social em toda a sua extensão, que hoje constitui-se enquanto realidade social pessoas trans, pessoas homossexuais, pessoas deficientes, pessoas indígenas, pessoas negras, estarem em espaços públicos, adentrarem em serviço público, terem igualdade, terem voz ativa nas decisões, participação política, as mulheres também, eu incluo nesse grupo, enfim. Então, o mundo melhor, ele existe, só que cabe a nós determinarmos até que ponto, em que medida ele tem que ser melhor. Então, eu tenho o privilégio de poder expor um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, até mesmo com o intuito de agregar mais futuramente para as pessoas que possam, como eu me baseei na minha família, na minha saudosa avó, que foi uma pessoa que criou 4 filhos com deficiência, uma pessoa que lutou arduamente, minha mãe, que é uma pessoa fantástica em termos de cidadania, em termos de experiência, uma pessoa que não se abateu diante das dificuldades, meu pai também, e a todos que de fato eu pude aprender muito, 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 muito mesmo. E eu gostaria também de dizer que eu tive um relacionamento no qual hoje eu sou separado da mãe da minha filha, muito embora convivemos de maneira harmônica. Temos uma filha, ela conta 5 anos de idade, ela enxerga, a mãe dela faz pedagogia na UF também, é deficiente visual, eu a conheci durante meus tempos de Benjamin Constant, e são as crianças que de fato, né, como dádivas, né, nos inspiram de fato a conquistar mais e mais. O brilho da minha filha falando: papai, eu te amo, papai, eu quero estar com você, papai, eu te adoro, papai, vamos brincar de boneca, papai, me leva para a escola, papai, acompanha isso, papai, assiste esse desenho comigo. Isso de fato evidencia o que nós queremos. Nada pode cercear a nossa liberdade, nada pode cercear o nosso prazer se nós de fato permitimos que esse prazer acabe. Então, é basicamente isso. Durante a pandemia, eu tive grandes abalos, grandes perdas familiares. Eu creio que, comumente falando, foi um momento de difícil período a todos, sem exceção. Infelizmente, fomos bombardeados com estímulos muito negativos pelo falecimento, por um vírus que ainda não conhecíamos. Hoje em dia, até pela questão da desinformação, pela disseminação de notícias falsas até hoje, que é deveras lamentável, mas graças a Deus conseguimos ultrapassar, né, esse momento em prol de um sentido melhor, de um mundo melhor, e que a pandemia não tão somente tenha servido para que de fato nós repensemos nossas práticas, mas para que nós possamos de fato a nos reposicionarmos na sociedade enquanto seres de saber, enquanto seres de aprendizagem, enquanto seres de conhecimento, enquanto seres de trocas de experiência e informação, e por conseguinte de fato atingirmos a plenitude que existe em cada um de nós. Aqui fica o meu fraterno abraço, agradeço a Ira Maia pela participação, por me convidar a fim de fazer parte desse projeto, e a todos que de fato trabalham de maneira coletiva, porque só trabalhando de maneira coletiva nós poderemos modificar o paradigma social que aí está de maneira desfavorável, muitas das vezes, a todos aqueles que se sentem desprivilegiados. A todos um fraterno abraço e meus sinceros votos de felicidade.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança. Envelhecimento na interface pesquisa-ação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi UF, e da Escola de Biodança, Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.